Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers, o vosso podcast semanal de videojogos. Hoje temos tudo a dobrar, temos assuntos a dobrar, temos convidados que só por eles valem por dois. Temos aqui um convidado que nós adoramos e que já nos convidou também para fazermos parte ali do seu projeto numa entrevista. Temos aqui todas as condições reunidas para fazermos uma coisa que ficará certamente para a história do podcast do Old Gamers. Então, antes de mais, introduções estão acima de tudo, para vocês aí em casa não ficarem perdidos e saberem quem é que está a comunicar convosco desse lado. Comigo eu tenho o meu estimado e caro compincha, colega, amigo, companheiro de vida, digamos, Tiago Carvalho, que é um florista anão. Como é que estás, Tiago? Tudo bem?
Ora viva, André, como é que estás? Tudo bem? Muito bem, obrigado.
É simplista, mas tem piada, não é?
Tem muita piada. Ou seja,
aposto que a primeira coisa que imaginaste foi um florista anão. Epá, e só isto está feito, né?
Opa, não é? Opa, eu estou a imaginar como é um florista anão. O gajo consegue cortar as flores todas pela raiz. O gajo não, eu consigo cortar as flores todas pela raiz. O que aproveito muito daquela flor, não é?
E sabes o que é que eu estou a imaginar? Não, exatamente isso que tu disseste, mas tu na cabeça teres aquele... Lembras-te daqueles bonecos que cresciam erva?
Tipo uma batata.
Exatamente, pronto. És um florista anão com esse cabelo, estás a ver? Epá, sim. Muito bom.
Que espetacular. O que é que tu te foste lembrar, André? Hã? Qualidade, muita qualidade. Pois é, malta, eu comigo tenho André Leitão. Quem é o André Leitão hoje? É o homem estátua dentro de uma igreja. Como é que estás, André?
Cá estou eu. Pá, impecável. Mas espera aí, eu sou um homem estátua dentro de uma igreja, isso tem que ter algum tipo de contexto, que é em que formato é que eu estou dentro de uma igreja?
Oh, meu amigo, estás
estou todo nu. Estou pintado dourado.
Está-me se calhar.
Sou tipo aqueles homens estátua complexos, são tipo fontes. Uma igreja, vamos pôr uma iurde. Como é que eu estaria numa iurde?
Não é? Opa, é assim, uma das coisas que eu gostava de perguntar é: em todas as igrejas, maior parte das estátuas, porque eu, quando vou às igrejas é as coisas que eu reparo, maior parte das estátuas tem lá sempre assim um moedeiro para o pessoal colocar moedas. Onde é que eles colocam as tuas moedas, André? Tem algum moedeiro em específico? Estás com
a profissão é tua, pá. Eu neste momento eu sou apenas um objeto da tua imaginação. Portanto, meu caro compincha, é onde tu disseres que é para enfiar as moedas. Nós estamos aqui, a criatividade é o teto, é o limite.
Portanto, prontos, é isto. Ficámos por aqui. Não paro com o próximo episódio.
Parece muito bem. Connosco nós temos Eduardo Rodrigues. Eduardo, eu vou-te deixar escolheres a tua profissão neste momento. Porque nós não sabemos qual é. Tu tens alguma profissão que consiga suplantar estas duas? Portanto, nós temos um florista anão e temos uma estátua numa igreja. Com quem é que nós estamos a falar, Eduardo? Diz-nos aí do teu lado.
Epá, isso é muito difícil superar as vossas profissões. Eu tento todos os episódios, mas é difícil, é muito difícil. Vocês sem dúvida selecionam coisas que dificilmente me passaria pela cabeça.
Isso é um grande elogio, obrigado.
Muito obrigado. Estamos sempre a levar a fasquia ao máximo.
Mais nada.
Podemos dizer que és, se me permitires, meu caro, que sugira aqui uma profissão, vou dizer que és um professor em Hogwarts especializado em geekness.
Por que não? Parece-me perfeito.
Exatamente, onde vais ensinar os teus alunos, através de magias que são desconhecidas até do próprio Dumbledore, a criarem pop figures.
Olha, parece-me perfeito.
Perfeito. Muito bem, Gil, as pessoas que nos querem seguir, como é que nos conseguem acompanhar e estarem a par de todas as novidades deste podcast?
Portanto, podem fazer todas as formas e mais algumas, têm é que pesquisar por Old Gamers. Aonde? O Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, no YouTube, estamos também no Instagram, Facebook, Twitter, todo o lado e mais algum.
Gil, e se eles puserem um espaço entre Old e Gamers, aparece na mesma?
Aparece na mesma. Se eles puserem espaço entre Old e se meterem _ Gamers, já não aparece. Que isso eu já fiz o teste e não aparece. Portanto, tem que...
Mas só o espaço funciona.
Só o espaço
e
funciona.
E se colocarem um PT?
Se colocarem um PT, também funciona no final. O PT tem que ser no final. Seja old gamers,
um smiley PT. Daqueles tristes. Se for um smiley
não
daqueles
aparece.
Tristes.
Isso não aparece.
Já não dá.
Infelizmente
então,
isso não aparece.
Então, malta, evitem... Evitem underscores e smileys tristes, não funciona. Yeah. Tem que ser ou um espaço ou seguido.
É, ou um espaço ou seguido, old gamers, e a gente aparece logo ali no local para animar a malta.
Perfeito. Meu compincha, dá aí kick para o início deste episódio.
Dou aí kick. Vamos lá então começar um novo episódio. Neste momento vamos falar do Phantom Ducks da Disney. Espero que gostem com o Eduardo. Vamos lá então começar este episódio.
Gosh, don't you old gamers wear pants?
We love video games, that's right.
Old gamers, I am the danger.
Kitty, vem me buscar.
Old gamers, hearts smash.
Old gamers, took the dark side of the force.
Adrian, the old gamers are here.
Pikachu, Pikachu.
Robin, let's go. This podcast will start soon.
Old gamers. Here comes a new challenger.
Em 1990, a Capcom, sim, é a mesma empresa responsável por jogos como Resident Evil ou Monster Hunter, lança para o mundo um jogo de plataformas portátil para o mais recente êxito comercial da Nintendo, o Game Boy. Hoje falamos de DuckTales. Entre saltos duplos e triplos, bengalas no lombo e muitas close calls, nós, o jogador, temos de conduzir o tio Patinhas ao seu objetivo de vida, ganhar ainda mais dinheiro. Num estilo simplista mas eficaz, a Capcom conseguiu fazer talvez dos primeiros e melhores ports alguma vez feitos de um jogo da NES, mas mantendo intactas todas as suas vantagens em termos de jogabilidade. Connosco, e para falarmos acerca disso, nós temos o nosso caro Eduardo Rodrigues. Ele é um dos fundadores do projeto Café Mais Geek, juntamente com a Cristiana Ramos, que se ergueu em 2017 e continua ativo ao momento. Portanto, é um projeto que está em vigente, que vocês conseguem explorar e devem explorar. É um projeto que eu diria forte e imparável, como um comboio daqueles antigos a vapor. A ideia é levar o mundo geek a todos os cantos de Portugal e a equipa é composta por pessoas dedicadas e que adoram este mundo de idas ao cinema, bandas desenhadas, jogos de tabuleiro, videojogos, séries e, claro, participar nos eventos mais geeks que acontecem no nosso país. No site ou canal do YouTube vocês podem encontrar todo o tipo de conteúdos relacionados com todas estas vertentes ou, simplificando, relacionados com o que eu chamo de Ultra Invincible Geekness Motherfucker Style. Portanto, isto é um termo que eu inventei neste momento. Já submeti ao Pribram para validação. Como é que estás, Eduardo? Muito obrigado pela tua presença, pai. É sempre um gosto ter-te cá connosco.
Ah, é um prazer estar aqui, principalmente para falar de algo que me diz muito, né? desde quando era miúdo. Por isso é um prazer e vamos embora falar de DuckTales.
Vamos embora a isso. Então, antes de falarmos de DuckTales, se calhar era importante, e eu convidava-vos a vocês a falarem um bocadinho acerca da plataforma onde nós conseguimos jogar esta versão do DuckTales que eu estou a falar, porque eu confesso que de facto só o conhecia em termos de cartuchos de Game Boy, não é? Mas pelos vistos é um port que foi feito pela NES. Tu chegaste a jogar essa versão original, Eduardo, ou foi só mesmo esta versão para o Game Boy?
Não, aliás, a minha experiência é mesmo com a versão de NES, não tanto com a versão de Game Boy. E principalmente com o segundo DuckTales, apesar dos jogos serem relativamente
bastante
parecidos,
similares.
É só uma questão de mais níveis, quase. Mas a minha experiência até foi completamente e a 100% na NES. Na NES, naquele caso, na Famiclone, não na NES em específico, porque eu não tinha NES, mas tinha a Famiclone, e foi com um cartuchozinho daqueles incríveis que eram vendidos nas feiras e no sei lá, vários sítios, pronto. E olha, eu até vos posso dizer que o meu cartucho, que eu tenho aqui à minha frente, tem um autocolante atrás, já está bastante rasgado, mas ainda dá para ler algumas coisas. E diz que este jogo foi importado e distribuído pela Oliveira e Nicolau Limitada, de Oeiras, em Portugal.
Epá!
Que espetacular!
Tem aqui número de telefone, tem aqui número de telefone, tem morada, tem tudo.
Isso é fabuloso!
É? Sim, uma empresa pirata em Oeiras.
Exatamente. Mas este cartucho... E já agora para dizer-vos também que este cartucho do DuckTales 2 tinha outra particularidade, é que estava todo em japonês. Então eu, quando joguei o jogo, joguei todo em japonês. O que era super interessante. Eu não sei se vocês já jogaram o DuckTales 2 na NES. Mas...
Não. Não. Epá, eu joguei a versão do Game Boy.
Foi exatamente, foi como eu.
Ok. Aquele na NES, no Game Boy, por acaso... Não sei se tem essa questão do DuckTales 2, não sei se tem essa questão, mas na NES há lá umas secções onde nós temos que escolher sim ou não para avançar ou então para saltar outra vez para o menu. Posso-vos dizer que eu saltei muitas vezes para o menu sem saber porquê. Porque, pronto, não é? Ele estava em caracteres que eu não percebi.
Pois, epá, eu acho que tive... Não sei, lá está, não tenho a certeza disto, não é? Mas eu, durante a minha pesquisa acerca deste jogo, eu sei que a versão NES tinha uma coisa muito fixe que não havia na versão do Game Boy, que é os níveis não eram seguidos, ou seja, no do Game Boy tu começas o jogo e tens uma ordem para os níveis. Na versão da NES não tinhas, ou seja, tu, era tipo Mega Man, tu conseguias escolher o mundo para onde querias jogar. E o que é que acontece? Tu não tinhas, segundo o que eu li, tu não tinhas necessariamente de acabar o nível, tu podias regressar ao menu inicial para depositar as moedas que tinhas apanhado e ficarem tipo num cofre para ficarem lá guardadas. Epá, eu achei isto incrível. Lá está, como eu acabei por não jogar essa versão para fazermos aqui o episódio, não quero dar a garantia disto. Epá, mas deixa aqui esta ideia no ar, porque eu tenho ideia de ter lido isso.
Não, confirmo. Hoje. Sim.
É, confirmo. Pronto. Então isso aí é fabuloso. Porque desde aí estás a romper logo um bocadinho com aquele... Isto, em anos 90, estás a romper com uma narrativa e com um progresso de jogo linear e a permitir-te quebrares os níveis e saíres mesmo dos níveis para guardares algo que trouxeste desses níveis... Já, só por si só, já é uma evolução bastante significativa e uma coisa de notar relativamente a este jogo.
Sim. Não, tu consegues fazer isso. Aliás, tu a ideia de terminar o jogo é pelo menos deste segundo, mais especificamente, porque o segundo acaba por ser... Lá está, eu refiro mais, até porque é o primeiro, mas com uns extras a mais. Mas é basicamente o mesmo jogo, a ideia é a mesma. E a ideia destes jogos... Era exatamente essa, tipo Mega Man, na NES. Tipo Mega Man, podias escolher, podias ir para o nível que quisesses e se chegasses a meio e visses que, pronto, já tinhas bastantes moedas, podias as guardar, porque depois, por exemplo, nesse segundo jogo, tu podias comprar itens para te ajudar. E, aliás, inclusive podias comprar um chest, um baú, que te permitia ao longo do nível, em vez de estares a voltar para fora, ficares no nível e mesmo que percas... uma vida, não perdes o dinheiro que já angariaste até aquele momento. Isso, tinhas esse item que te possibilitava isso. Mas depois, claro, tu, se quiseres mesmo terminar o jogo, tens que chegar ao fim do nível para apanhar basicamente é um objeto, um itemzito, que depois... a ideia é tu colecionares os itens todos para depois terminares então o jogo e fechar a história. Só tendo os itens todos... É que o jogo basicamente te avança para o fim. Pronto.
Tens que colecionar a batalha, tudo, claro. Eu por acaso joguei, estive a jogar no emulador, não cheguei ao final do jogo. Mas também ainda fiquei um bocado indeciso na situação das moedas. Porque ele, quando terminava o nível, havia a possibilidade de voltar para trás e eu ficava naquela, assim, pô, vou voltar para trás, vou voltar para o início. Não, segue em frente. Segue em frente. Ainda apanhei uma ou duas peças. Pá, o jogo está espetacular. Pá, pena foi no emulador, não foi na NES. Mas nota-se muita diferença do Game Boy para o jogo da NES. Uma diferença brutal. Foi
pelas cores, não é?
Só pelas cores e pelo som. O som da música, da trilha sonora, também era espetacular. Era muito fixe. Não tinha nada a ver com o Game Boy.
Uma pergunta para vocês. Vocês viam a série da Disney?
Mistério, ou fazer história.
a série da Disney, opa, havia em casa, mas não me recordo. Tinha umas cassetes também, mas do DuckTales, opa, lembro-me de alguma coisa, vagamente.
Eu lembro-me da icónica introdução dele a saltar para dentro do tanque de
do tanque das moedas. Exatamente.
Eu lembro-me muito bem disso, sim.
Epá, não percebo porque é que ele nunca partiu o pescoço ou rebentava a cara ao fazer aquilo. Era aí que tu percebias claramente que estás a ver algo da Disney. Não, pá, mas a música da introdução é icónica. Eu quando me meti aqui a dar para a preparação deste episódio no YouTube, pá, só a música da introdução da série ficava na cabeça, porque tinhas aquelas harmonias, e a versão da brasileira foi cantada pela Ivete Sangalo. Epá, e a música transportou-me logo para a infância, e eu também me recordo ter visto um ou dois episódios da série, epá, e era sempre muito fixe. Nunca consegui, por acaso, imitar a voz do Pato Donald. Eu tinha um amigo na escola que fazia aquilo com uma perspicácia muito grande, mas
todos nós tínhamos um amigo na escola que fazia isso.
Epá, eu já consegui fazer a voz do Pato Donald. Epá, estava a tentar ver se conseguia, agora fazer era o olá, mas não vale a pena tentar, porque vai sair a geneira.
Opa, eu posso cortar se ficar mal, não tem problema nenhum. Ora, tenta. Opa, lá.
Como é que era? Era. Como é que é? Eu não consigo. Pá, já a garganta. Pronto, já não é igual.
Mas foi uma boa tentativa.
Foi uma boa tentativa.
Tu agora, meu caro, estás perito em imitar lamas dos Power Rangers. Como é que é os lamas dos Power Rangers?
As lamas Power Rangers.
Exatamente.
Faço um peru.
E muito bom. Exatamente. E os clickers do Last of Us.
Ah, os clickers, os...
Exatamente. Pronto. Neste momento estás perito nessas duas vozes.
Já tenho duas habilidades novas.
Eu sugeria, então, já que o Eduardo jogou isto na NES, partilharmos um bocadinho uma história nossa com, neste caso, eu e o Gil com o Game Boy. E Gil pode ser o Color ou o normal, conforme preferires. E o Eduardo, no final, se calhar partilhar um bocadinho a sua experiência com, quer dizer, neste caso com a Famiclone, não é?
Uhum.
E por acaso eu tinha interesse em saber como é que tu conseguiste a Famiclone e tudo mais. Mas começa tu, Gil.
Portanto, meu Game Boy, história do meu Game Boy. Pá, foi muito simples. A introdução que eu tive com o Game Boy, apesar de ler em revistas, que era aquela coisa fenomenal. O primeiro Game Boy, não o Game Boy Color, Game Boy normal. A introdução que eu tive foi na escola. Pá, tinha lá um colega na turma que sempre que saía da sala, pá, ia sempre para um cantinho, tinha lá junto a uma janela no corredor, tinha lá um banquito, pá, e ele estava ali com aquilo. Toda a gente achava que aquilo era Tetris, toda a gente, até que um dia eu, pá, sentei-me ao lado dele e comecei a olhar para aquilo e eu, o que é isso? Ele é um Game Boy. Obrigado. O que é isso, um Game Boy? E ele, pá, começou-me a mostrar. E que jogo é que ele tinha? Pokémon. Prontos. Começámos. Claro. Ele tinha o Pokémon vermelho, né? Aquilo de momento, né? Era o jogo do momento. Pokémon vermelho, opa, aquilo suscitou-me logo ali em querer também uma coisa daquelas, porque aquilo era fenomenal. Ainda nem conhecia a série do Pokémon. Já tinha dado informação na televisão que ia começar os episódios, mas de longe eu achar que já existiam jogos para o Game Boy. Pronto, a partir daí foi sempre, pá, tenho que passar de ano, porque a minha mãe, quando eu passar de ano, os meus pais dão-me sempre alguma coisa, tenho é que passar com boas notas, pronto. E a partir daí foi claro. sempre a melgar, e eu, quando passar de ano, quero um Game Boy Color, quero um Game Boy Color. E depois era aquela grande questão, que é, a gente passa de ano, vamos a uma loja de jogos, que na altura foi no North Shopping, ainda havia no North Shopping a loja de jogos, qual é o Game Boy que queres? Ui! Tanta coisa de Game Boy, tanta cor, e temos aqui um verde, e temos um azul, e temos um roxo, e temos aqui um transparente.
Olha para esta oferta maravilhosa de Game Boy, escolhe.
Opa, foi basicamente, e depois era o meu irmão por trás, opa, o verde está fixe, opa, o azul também está fixe, e eu gosto daquele transparente. Ei, mas o transparente vê as coisas por dentro, e ah, por isso é que está diferente, está fixe. Mas faz alguma coisa diferente dos outros? Não, é igual. Pronto, quero aquele transparente. E agora, o senhor, pá, impecável, ainda me lembro da frase daquele senhor, foi disse, pronto, tu não jogas o Game Boy sem nada, portanto tens aqui atrás, o que é que queres? E olha, ei, tanta coisa, mirem para a minha mãe, quantos posso levar? E ela, dois. E eu, ei, dois? Sol.
Que grande festa. Aqui.
Pronto, qual é que foi o primeiro jogo? Pokémon Azul. Também era o que havia, o vermelho estava esgotado. Pokémon Azul. E foi um jogo que o meu irmão tinha escolhido, que era tipo o Bomber, que era para jogar na praia. Aquele momentos fenomenais que ainda guardo até hoje, mesmo na altura, mesmo hoje quando fui para a praia, deito-me na toalha e a primeira coisa que me lembro era, eu na altura de infância deitava-me na toalha, pegar no Game Boy, na lupa, com a luzinha e estar ali, caralho, colado no Pokémon. Sabias ler inglês? Mal. Mas não interessa. Eu quero é ganhar Pokémon. Eu sei lá o que é que faz o Cut e o que é que faz a Great Ball. Não interessa, mano. Eu quero é apanhar Pokémon.
Depois descubro, não é? Quando fizer, quando carregar no botão, eu vejo.
Claro, exatamente. Basicamente foi isso.
Mas olha lá, deves ter aprendido muito inglês graças a isso.
Foi,
não é?
foi.
A brincar, brincar.
Aprendi inglês muito graças aos jogos, não só do Game Boy, mas com os jogos de computador, porque a maior parte dos jogos era em inglês. Lembro-me na altura quando tinha a Sega Saturn. O meu irmão sabia mal inglês, eu não sabia nada porque ainda estava na primária, e nós colocámos a Sega Saturn em espanhol.
Que espetacular.
Lindo. Quando ela dava erro, conseguias ler espanhol? Não. E depois vi tentar o meu pai resolver
aqui
o problema e o caralho. Uma das frases que ficou, que também fica gravado na memória, ainda quando estou com o meu irmão e as coisas começam a demorar ou a carregar, na altura, agora aparece loading, não é? E a gente já sabe o que é de longe, mas na altura da Sega Saturn aparecia lá cagando datas.
Pronto, é sempre importante. Uma mensagem importante.
Era em espanhol, filho, era o que havia. Não, na altura era o que havia.
E tu, Eduardo, conta aí a tua aventura com a NES.
Ui, olha, NES. Eu Isto, a aventura começou muito cedo, porque eu aqui na casa onde eu vivia com a minha mãe, que era numa aldeiazinha junto a Pena Cova, na zona de Coimbra, e nós não tínhamos aqui propriamente sítio nenhum para comprar esse tipo de eletrónicas, mas eu comecei a descobrir as consolas em casa de um amigo que teve a Super Nintendo. Ele já era um bocadinho mais velho, então teve a Super Nintendo, teve a Sega Saturn, a PlayStation, teve a Nintendo 64 também, e por aí fora. Pronto, ele seguiu. Mas pronto, eu comecei a descobrir as consolas, e depois eu, claro, não é uma pessoa, quando é assim, mais pequena, pronto, como estavam a dizer, a Melgar, não, a minha mãe, como é que é? Quero uma consola, mas eu não fazia ideia do que o que é que eu queria, porque eu não tinha conhecimento do que é que existia. E sei que a minha mãe depois descobriu, foi um dia que estávamos em Coimbra, junto à estação de autocarro, lá de Coimbra, que ainda hoje é no mesmo sítio, e que ele tinha lá uma lojinha que vendia um monte de cenas. E estava lá uma consola, que era um teclado, que eu não fazia ideia o que era, mas era uma consola de jogos. Isso era a única coisa que eu sabia. E já que a minha mãe não tinha possibilidades para comprar algo mais pesado, como, sei lá, como uma, na altura, vamos falar que talvez tivesse a PlayStation 1 a sair, pronto, e a Sega Saturn, mais ou menos por essa altura, então eu disse-lhe, olha, esta aqui custa-me bastante menos, pronto, ou seja, dá para eu me entreter. E só que depois aquilo durou, lá está, foi até ao Natal, depois no Natal lá apareceu essa máquina, esse teclado, que vinha com um cartucho, trazia uma pistola, trazia dois comandos, e os comandos eram super já parecidos com os da PlayStation 1. Trazia a pistola, como era normal daquelas consolas, e aquilo era um teclado completamente funcional, que o cartucho depois tinha lá o Super Mario, como é tradicional desses cartuchos, tinha lá o Duck Hunt, aquele jogo que eu já sei que aqui adoro, é principalmente por causa do vilão, não é?
Exatamente.
O da Kant, tinha lá o Wild Gunman, que era outro jogo também para a pistola, e tinha o Soccer também, e tinha lá uma série de joguinhos de software para utilizar o teclado, uma espécie de bloco de notas, muito arcaico, uma espécie de software para fazer música, outro para fazer cálculos, pronto, assim umas coisas simples. Pronto, e fiquei com essa console. Depois, basicamente foi a minha primeira experiência, eu em casa, com uma console. E pronto, a partir daí depois fui descobrindo que havia, na feira que havia todos os meses grande aqui da zona, comecei a descobrir que lá havia cartuchos que funcionavam naquela máquina. E descobri também uma lojinha em Penacova que também vendia jogos para aquela máquina. Sendo que isto também é uma coisa muito engraçada da altura, porque eu há bocadinho estava a dizer aqui deste meu cartucho do DuckTales que tem estas informações atrás. E eu tenho aqui cartuchos, na altura comprados nessa tal loja, não na feira, na loja mesmo, que tem literalmente um selo IGAC do jogo mesmo, oficial, completamente oficial. Por isso aquilo era legalizado da melhor maneira possível para ser vendido, uma coisa completamente pirata. Aliás, tinha ali um jogo que é o Alien 3, que é um hack, nem sequer existe para a NES, e eu tenho ali com o selo IGAC. O que é incrível.
Espetacular. Okay. Muito bom. Mas bem doeiras também.
Muito épico. Eu por acaso encomendei um hack desse há pouco tempo. E agora também aproveitando o atalho de foice, também sou da fase do Pokémon no Game Boy, como o Gil estava a falar há pouco. O meu pai mandou uma mensagem há umas semanas atrás a dizer: olha o que eu encontrei cá em casa. E era o quê? Eram as caixas originais em excelente estado do Pokémon Amarelo para o primeiro Game Boy, e do Pokémon Gold e do Yoshi's Island para o Game Boy Advance. Epá, eu disse-lhe, traz já isso para cima. Então o que acontece? Eu tenho dois jogos, tenho o cartridge original do Pokémon Gold com o meu save ainda lá. Não, desculpem, o Pokémon Go ardeu. Já não tenho save lá por causa daquela treta da pilha.
Da pilha. Portanto, por acaso estive a mudar no meu, no cristal, que tenho lá em casa o cristal, estive há poucos dias a mudar a pilha.
Fabuloso, pá, fogo. Mas eu tramei-me porque o meu save já foi à vida. Mas tenho cá o cartucho, não é? Nem que seja para guardar. E tenho o Yoshi's Island. Não tinha, já tinha perdido o Pokémon Amarelo. Então eu encomendei um cartucho muito bem forjado, digamos assim, mas que vem em português, o jogo vem traduzido. Okay. Só pela brincadeira, opá, olha, vou encomendar porque só pela brincadeira, pá, de ser giro, porque eu já virei aquele jogo tantas vezes, já tenho os remasters todos, etc. Tenho essa porcaria toda, e então eu pensei, bem, só pela brincadeira e para poder dizer que joguei um Pokémon traduzido, que é uma coisa surreal, encomendei e irá chegar agora a meio do mês de agosto à partida. Portanto, esse sex também tem a sua piada. E eu lembro-me, havia um do Streets of Rage que metiam os personagens do Street Fighter lá dentro, que também andava assim nas Famiclones e não sei o quê.
Sim, eu tenho o Mortal Kombat 3 na Famiclone, eu tenho ali, tipo, no...
E que fabuloso.
Nunca existiu, não é? É mesmo aquele eco do mais puro. Aliás, eu tenho ali várias. Eu tenho vários cartuchos. Porque normalmente as Famiclones estão muito ligadas já à questão dos. Epá, o cartucho dos 999 jogos em um, mas depois na verdade são tipo 10 jogos e o resto é tudo cópia.
Sim.
Mas a minha coleção de Famiclone é mais feita de jogos individuais do que desses cartuchos. Eu tenho mesmo cartucho que é só um jogo lá dentro, que é o caso, por exemplo, deste DuckTales 2. Que é só o daqueles dois que aqui está dentro, não tem aqui mais nada. É um cartucho, parece um cartucho da Famicom, pronto, oficial, só que completamente fora da lei atual. Na altura ainda era válido, agora acho que já não.
Opa, muito fixe.
Os jogos da Famiclone, lembro-me de ver vários do. Pá, nunca tive interesse em adquirir por não ser produto original. Mas tive primos que adquiriram, tiveram o Robocop, o Sozinho em Casa, tiveram o Sonic com o Sonic e Super Mario 2, eu não sei como é que eles conseguiram juntar Sonic e o Super Mario 2. Opa, eram jogos que a gente quando jogava dizia assim, foda-se, é espetacular, isto saiu para onde? Para lado nenhum.
Exato.
Tens de comprar mesmo uma coisa destas.
E a clone permitiu até que acontecessem coisas que não era suposto, porque... Eu tenho ali dois jogos, um deles que se chama só Power Rangers, E que eu até achei super, super interessante. Lembrei-me logo desse jogo quando vocês estavam a falar no episódio do Power Rangers, porque o jogo é literalmente um jogo da Famicom japonês dos Super Sentais, que vocês falaram, não é? Da série Sim. original do Japão. E que cá, eles trouxeram aquele jogo para cá, mas como não havia jogos ainda do Power Rangers cá, mano, os gajos espetaram ali uma label do Power Rangers e siga, vamos embora, é Power Rangers.
E que épico. Foram os chaves dos videojogos.
É top, é top. E, não, e tem ali outro, que é o que é do Dragon Ball. Que é um jogo que também nunca chegou a sair cá. Era um jogo já da Mega Drive. Aliás, eu acho que chegou a sair cá qualquer coisa, mas acho que saiu só na França e vinha o cartucho japonês, tinha que ter um adaptador e não sei o quê. Mas eu tenho ali uma versão... que eles reduziram os gráficos para a NES e basicamente aquilo chama-se cá chama-se Dragon Ball Z2, mas o nome original não tem nada a ver, é uma coisa completamente diferente. Pá, tem lá montes, também está tudo em japonês, esse é outro que eu também não percebo nada do que é que está nos menus. mas é um jogo de luta, tu escolhes, tens lá um monte de personagens do Dragon Ball, tens tipo Sangoku, tens o Cell, tens o Freeza, tens uma série deles.
Tens todos.
Sim, o Bubu, tens uma série de personagens, pá. E é um jogo de combate, pronto, é giro.
Por acaso coloquei agora no coisa na net e apareceu-me um jogo desses, da Famiclone,
pronto,
o Dragon Ball 2 tudo em chinês, fogo.
Exatamente.
Os gráficos, opá, pronto.
Claro.
Opa, eu na altura, na minha escola primária, se tivéssemos acesso a esse jogo, ia ser amigo. Loucura. Porque eu lembro-me que o primeiro jogo do Dragon Ball que nós realmente vibrámos com aquilo e que tivemos acesso, ou seja, não é que seja o primeiro jogo que saiu, não é? O primeiro jogo que a gente teve acesso na minha escola primária, pá, que eu estava na altura no interior, na Serra da Estrela, portanto era ali Ceia, São Romão, andava por aí, e as coisas demoravam lá a chegar, não é? Apareciam cá no Porto, pá, ter-se uma coisa daquelas em Ceia era a loucura. E então o primeiro que tivemos acesso foi ao Final Bout, que saiu para a PS1.
Era o Dragon Ball GT.
PS1, yeah.
Do Dragon Ball, epá, e um amigo nosso comprou aquilo e automaticamente ficou o rei do playground, ou seja, toda a gente fazia uma vénia sempre que ele chegava à escola, estendíamos tapete vermelho, escovávamos-lhe os dentes, guardávamos a lancheira, evitávamos que ele levasse bullying de outros colegas, para depois no final podermos todos ir para a casa dele. Portanto, claro. A malta que diz que quem gostava de videojogos, que era nerd e levava na boca, na realidade até era mais protegida se tivesse o Dragon Ball Final Bout e vivesse em Ceia, por acaso. Mas, seja, opa, quanto ao Game Boy, tenho aqui uma história bastante, bastante fixe para partilhar com vocês, que ainda não tinha contado em nenhum podcast, porque nunca tinha surgido.
Nem no nosso.
Opa, que foi a forma como eu adquiri o meu... Adquiri não, a forma como eu tive acesso ao primeiro Game Boy, ao DMG original, o Dot Matrix, com o ecrã esverdeado e não sei o quê. Epá, isto foi só surreal, porquê? Porque eu sempre gostei muito de jogos de tabuleiro, mas na altura, criança, eu tinha aqueles jogos mais básicos, não é? E eu tinha acabado de comprar o Quem é Quem, e adorava jogar aquilo e não sei o quê, e levei para a escola. Epá, e houve um tipo que disse, ele chegou para aí duas ou três vezes connosco, eu nem o conhecia muito bem, ele disse assim, olha, este jogo é incrível. Tu não queres emprestar esse jogo e trocamos e eu empresto aqui este jogo que eu tenho aqui. E era o Game Boy, precisamente com o jogo que certamente também daremos aqui uns toques, que era o Phantom Duck, que também tem um bocadinho a ver com este DuckTales, não é, Eduardo? Nós tínhamos falado. Pronto, vinha esse cartucho lá, não tinha mais cartucho nenhum. Pá, eu disse, claro que sim, troco contigo e tal, e basicamente eu troquei um Game Boy DMG por um jogo do Quem é Quem, que já estava com a caixa um bocadinho marada. Epá, e tive imenso tempo com aquilo, pá, e dois meses, e entretanto eu encontrava lá na escola primária e tal, e eu, pá, estás a gostar do Quem é Quem? E ele, sim, é fantástico e tal, e eu, ok, olha, fixe, estou a ganhar com o troco e tal, porque aquilo é fabuloso. entretanto, pá, o rapaz, ou seja, não foi o rapaz que se arrependeu, foram os pais dele que descobriram a porcaria de troca que ele tinha feito.
Claro, é normal.
E então obrigaram-no, sim, obrigaram-no a vir à escola a armar um escândalo e a chorar, e a pedir o Game Boy de volta, coisa que eu disse, não pá, eu trago-te o Game Boy amanhã, não há problema nenhum, até estava com o pai ao lado na altura, e dissemos, pá, não, amanhã trazemos. E o miúdo a chorar, epá, não, tem que ser hoje, porque senão os meus pais vão me dar uma coça e não sei o quê. Então o meu pai foi de propósito à minha casa buscar o Game Boy e trazer para devolver o Game Boy ao rapaz. Epá, e se vocês ficarem a pensar, lá ficou o André a perder com isto, não é? Não, porque a seguir o meu pai, para compensar, foi comprar um Game Boy Color. E eu de repente tinha um Game Boy acima daquele meu colega e estava ele na escola a jogar com o DMG dele e eu com o Collar, ele a dizer, epá, queres trocar? E eu, não quero. Portanto, esta era a história que eu tinha para partilhar convosco, que é, pá, que mistura muito idiotice de criança, não é? No meio disto tudo, muito idiotice.
Pá, não é idiotice, é como é que é ser inocente. Não é? É dar valor, não dar só valor ao bem material, mas pá, também dar valor aos outros jogos, não é? Ou seja, ele tinha o jogo e se calhar para ele era mais importante partilhar contigo e experimentar outro jogo, não é? Do que se calhar com muitas crianças que se vê aí, que a gente, deixa-me dar um estoque, não dou, é só quando acabar. Pronto, até logo.
Exatamente. Não é? Exatamente.
Pá, mas ainda bem que correu bem. Teu pai foi buscar, senão o rapaz, coitado, esta hora ainda estava no hospital.
Sim, opa, eu lembro-me que o meu pai ainda tentou, que o meu pai até disse, epá, mas eu amanhã trazemos-te o Game Boy. Pá, ele ali aos berros, não, tem que ser hoje, porque senão o meu pai, quando eu chegar a casa, pronto, a gente salva-te um enxerto de porrada, não te preocupes, vai ficar tudo bem. E ficou.
Não levou ele um enxerto de porrada.
Quanto ao DuckTale ainda, quão fixe é o boss final ser o Patrácula?
Castelo de Patrácula, durante muitos séculos berço de uma terrível dinastia de malvados patos vampiros, os Condes de Patrácula. Diz a lenda que estes seres horrendos podem ser destruídos enterrando uma estaca no seu coração ou expondo-os à luz do sol. Mas nem isso é definitivo, porque podem voltar à vida por meio de um ritual secreto que pode celebrar-se uma vez em cada século, quando a lua está na oitava casa do aquário.
Sangue de aves de morcego.
Já vou!
A última reencarnação não correu lá muito bem.
Coração da Transilvânia, lá na terra dos vampiros, há um vampiro bem diferente, que não morde com os outros. Ele é vegetariano e os seus planos nunca dão certo. Se procuram diversão, tenham um bombom na mão, pois está a caminhar para o Conde
Patrácula.
Conde Patrácula.
Eu já não me lembrava de Patrácula, sequer sabia que esse personagem existia, mas eles basicamente fizeram uma junção do Drácula com um pato, e isto só está ao nível de criatividade da Disney. Tu chegaste ao fim do jogo, certo, Eduardo? Deves ter defrontado aqui o Patrácula. Eu confesso que não cheguei a essa parte.
O primeiro, por acaso, agora não o joguei até ao fim, mas o segundo voltei a jogá-lo até ao fim. Lembro-me melhor do segundo do que do primeiro, para chegar ao fim do primeiro tão rápido. Claro. O segundo, literalmente, peguei nele, tipo, acho que ontem, e no espaço de 30 minutos, cheguei ao fim do jogo. O primeiro não me lembro assim tão bem para fazer isso. Mas sim, mas lembro-me dessa. Aliás, uma coisa que a Disney tinha muito nestes jogos, assim, destes personagens, era exatamente isso, era fazer mix que uma pessoa, tipo, não, teoricamente não faz sentido nenhum, mas que depois é super engraçado de se ver.
E o nome da Capcom é uma coisa estranha, ou a Capcom na altura estava habituada a pegar assim nestas franchises? Porque é engraçado ver a Capcom ligada, é assim, a Capcom já esteve ligada ao Zelda, por exemplo, não é? Também numa adaptação muito, muito fixe. Miner's Cap, eu acho, o de Miner's Cap para o Game Boy Advance, foi feito pela Capcom, e eu por acaso fiquei surpreendido, porque quando liguei pela primeira vez esse jogo, ainda que não tenha ainda começado, pá, porque eu quando começo uma coisa tenho de acabar, e foi do género, ok, vou só ligar para ver se isto está a funcionar direitinho, e quando me aparece o logo da Capcom, eu, ok, que coisa estranha, a Capcom aqui ligada ao Zelda. Mas é engraçado ver, pronto, ok, ainda que ela tenha este histórico, é engraçado ver a Capcom ligada a este tipo de franchise, não é?
Que na altura, estamos a falar da altura da NES, ou seja, anos 80, a Capcom fez muitos videojogos da Disney, para a Disney, para consolas como a NES. Falamos de DuckTales 2, o Darkwing Duck é outro jogo também muito parecido com este DuckTales, uhum. que também foi feito pela Capcom. Os próprios Chip and Dale, o Rescue Rangers 1 e 2, também jogos da NES, também são feitos pela Capcom. Ou seja, tudo jogos da Disney, e que foram feitos. Por isso, isto estamos a falar ali numa época, se calhar, eu estava a dizer anos 80, mas se calhar estes jogos até saíram mais ali à volta do início dos anos 90, provavelmente. Já na altura ali, quando a SNES estava a sair, porque... pronto, ainda havia muitos jogos a sair para a NES. Mas sim, mas a Capcom na altura tinha um histórico muito grande neste género de jogos de plataformas. Aliás, como muitas das grandes empresas que nós temos hoje, não é? Que nos anos 80, a maior parte delas ou faziam jogos destes ou parecidos. Por isso, acho que não é de estranhar. Aqui, para mim, o que eu acho que a Capcom fez aqui muito bem foi lá está. Eu agora até vim confirmar, e realmente o DuckTales 2 é de 93, por isso, lá está, início anos 90. Eles como pegaram já na consola numa época bem avançada, já praticamente no fim de vida, entre aspas, porque a consola ainda durou mais uns anos, mas quando já a SNES estava no mercado, acho que o facto de eles pegarem nesse momento conseguiram trazer foi experiências que não eram assim tão comuns na NES. Porque tirando o Super Mario Bros. 3, que já nos apresenta realmente um jogo de plataformas com um aspecto gráfico que uma pessoa fica ok, isto é algo interessante, não é? Já não é aquele Super Mario 1 que é muito simplista. Tirando o Super Mario Bros. 3, provavelmente estes jogos da Capcom são aqueles dentro do mesmo género que se apresentam com um aspecto gráfico que tu ficas ok, sim senhor, eles conseguiram fazer aqui algo como a própria Nintendo fez. Por isso, eu acho que isso foi
top. E a associação com o Mega Man não é descabida, porque o Mega Man é precisamente a Capcom, não é?
Portanto, exatamente.
Provavelmente até devem ter utilizado o mesmo motor de jogo, suponho eu, não sei, estou aqui a presumir, mas...
É bem possível que sim, por acaso isso não tenho a certeza, mas é muito possível que sim.
Né? Se tem aquela... Se é deles, acaba de fazer sentido. Eu da Capcom, a coisa que me ficou mais na cabeça de criança, assim, quando eu tento remontar os jogos antigos da Capcom, é o Cadillacs and Dinosaurs, que havia lá numa arcada, pá, e aquilo era fabuloso. Parecia um sonho teu quando estavas com 40 de febre e alguém tinha enfiado um supositório no rabo, mas funcionava e estava toda a gente à volta daquilo, a verdade é essa. Sim. Funcionava, a verdade é essa. A verdade é essa. Mas sim, e tu, Gil, o que é que tens aí a dizer mais acerca deste fantástico jogo do DuckTales?
O que eu tenho a dizer do fantástico jogo do DuckTales é... Um bocado enganaste, que o vilão final não é o Patrácula.
Eu estava a falar do 1, não é?
É o Drácula Duck. Pá, foi o que eu joguei, por isso é que eu estou a dizer.
Sim, mas...
É o Drácula Duck.
Então não me enganei, porque Patrácula é a versão portuguesa do Drácula Duck.
Mas eles são diferentes, que o Patrácula é verde e o Drácula Duck é branco.
Epá, eu como joguei a versão do Game Boy não tinha acesso a cores, Gil.
Não, eu quando fiz a coisa, quando fui ver o boss final, lá apareceu a dizer que a gente conseguiu bater o Drácula Duck, e eu fui pesquisar. E quando pesquisei Drácula para o DuckTales, apareceu-me dois. Na realidade, aparece-me o Patrácula, e se tu fores ver a imagem dele, que eu até fui ver na banda desenhada quem é que era, o Patrácula, a cor da pele ou das penas é verde, e o Drácula Duck não é branco, são diferentes.
Pronto, é uma personagem diferente. Eu assumi que fosse o Patrácula, porque mal eu vi o Drácula Duck, lembrei-me logo do Patrácula, que do eu Patrácula. Adorava isso, pá, que eu tinha também as bandas desenhadas da Disney e tudo. Eu acho que li mais bandas desenhadas do Tio Patinhas do que propriamente via os desenhos animados.
Exatamente. Isso também é verdade. É. Li muito aquelas BDs mesmo pequeninas. Com aquelas,
sim,
com,
assim, exatamente.
Com aquela folha que já nem se vê agora, aquelas folhas
que é tipo
castanhas.
De jornal, era uma folha de jornal.
Era folha da lista telefónica, né? Era jornal.
Que era assim muito... tão fininho.
Acho que eu me lembro
eram folhas de jornal, que era da Abril contra o Jornal, precisamente, acho eu, e trazia-te, pá, que era a mesma editora que fazia, por exemplo, os livros dos arrepios.
Sim.
Do Harold Stein, que também vinham em papel de jornal. Opa, acredito que aquilo em termos de produção ficasse muito mais barato para eles.
Já, porque aquilo saía
agora
imensos livros.
Olha, já
não?
Agora, em atalho de foice, nem estava a pensar falar disto, mas eu tenho a minha coleção toda do Arrepios dessa fase e estou neste momento a completá-la graças ao LX. Pá, tenho uma lista com os números que me faltam, que são para aí 4 ou 5.
Pai
de mesa mesmo, vou dar uma vista de olhos ao LX a ver se alguém está lá a vender os números que me faltam, mas já tenho a coleção praticamente completa, meu, agora estás-me a fazer voltar esse tempo, isso é muito fixe.
O que é muito bom, pá, o único que eu tenho cá em casa que salvou das umidades do sótão da minha mãe, do DuckTales, é o DuckTales, os Caçadores de Aventuras. É o único livro para já que eu tenho aqui que se safou. Em folha desse jornal que tu dizes. Pá, para mim isto não é folha de jornal, mas pronto.
Pá, eu não tenho nada. Já nada sobreviveu. Nada. Não, mas quanto ao jogo, diz aí qual é que foi a tua experiência e...
Opa, quanto ao jogo, quando estava aqui a preparar o episódio, recordava-me pouco dos momentos que passei com o jogo, porque... Era jogo que no Game Boy, e quem passava pelo Pokémon, depois eu pelo menos ficava um bocadinho fechado quando passava para jogos em visão lateral. Custava-me um bocado a jogar, mas quando comecei a jogar no emulador, pá, já é outra coisa. Ou seja, já jogos antigos já puxa aquele interesse em querer jogar, em querer conhecer novamente o jogo. E dar uma nova oportunidade, apesar de ser diferente. Mas no Game Boy lembro-me muitas vezes, quando não conseguia passar, pá, porque ficava frustrado, porque quando saltava com o Tio Patinhas ele metia a bengala para baixo para espetar nos inimigos, pá, raramente acertava. A quem é que eu recorria? Ao irmão mais velho. Meu pai, irmão mais velho, olha, joga aí, pronto. E depois já ficava sem Game Boy. E depois eu desinteressava-me, começava a fazer outras cenas, e depois ele vinha, olha, que apanhei o item colecional. Ah, foi, está bem, está logo. já no jogo do emulador, pá, era muito mais prático. Também é diferente. Tem cores, chama mais a atenção, e claro, e depois jogar 30 anos depois é sempre diferente, né? Ou 20 anos depois.
Sim, claro, os mapas são bem coloridos e são bem diferentes, bem distintos de um sítio para o outro. Olha, deixa-me só dar esta nota, que estávamos a falar do Drácula do primeiro jogo, eu estava-me aqui a tentar lembrar do nome do boss do segundo jogo, do boss final.
Do boss
e
final.
O segundo jogo, o segundo jogo também, o boss, o nome dele também é uma referência a outra coisa. Neste caso é o Terminator 2, porque o boss final chama-se D-1000. Ele é literalmente um robô, basicamente.
Ei, que fabuloso!
Sim,
que fabuloso.
Eu
estava-me
a tentar
sim,
lembrar,
incrível.
Porque a minha cabeça estava, ok, eu acabei o jogo ontem, não é? E eu estava assim, pois aquilo é um robô, mas qual é a referência que ele faz? E agora vim aqui ver, é isso, é o Terminator. Por isso, é uma coisa que a Capcom na altura, pelos vistos, estava muito na onda de fazer isto.
É pá, espetacular. Não fazia ideia que eles tinham essa atenção em fazer esses easter eggzinhos, não é? Que quem está a jogar fica logo com a coisa atrás da orelha. Pá, muito, muito, muito fixe. Eu agora, para também não ficar fora do vosso mundo, digamos assim, vim consultar assim os vídeos da versão NES, e é muito engraçado porque eu agora percebo aquilo que... que li em muitos sítios, que era a qualidade do porte, porque eles fizeram realmente um grande trabalho a pôr isto no Game Boy, porque o jogo não é muito diferente, tirando a parte das cores e tudo. Pá, porque podia-se esperar às vezes ver uma versão dumbed down ou muito reduzida da versão da NES. Isso realmente eu agora estou a perceber porque é que o porte acabou por ser assim tão elogiado, e de facto conseguir jogar isto em portátil é sempre uma coisa muito fixe. Eu gosto muito de portáteis, e só a ideia de ter a experiência em qualquer lado, e na altura eu gostava muito de jogar em restaurantes, porque apanhava ali grandes secas, ligava uma Game Boy e de repente estava... Os adultos estavam lá a conversar acerca de coisas de adultos, e eu estava a apanhar os meus pokémons e a viver as minhas aventuras. Então sempre gostei muito de portáteis, e ver isto a acontecer assim desta forma é mesmo delicioso. Pá, foi de facto um grande arranque para a atualidade, não é? Para o que estamos a viver hoje em dia, em que as consolas portáteis não perderam a força e ainda têm o seu lugar bem vincado. Aliás, neste momento nós já falámos disso, por acaso, o top 3 consolas mais vendidas, duas são portáteis, que é a Nintendo, a Nintendo DS e a Nintendo Switch. Portanto, a consola portátil até se pode dizer que tem mesmo uma grande relevância no mercado. Isso é fabuloso.
É o nosso. Os novos jogos a cores para o Game Boy Color. Tetris DX, Mario Land 2, Zelda DX, Bugs Bunny, Super Mario Land e muito mais. Todos eles vão trazer mais cor à tua vida. Game Boy Color, da Concentra.
É o que vende mais para a massa, não é? Para as massas. É o que tem mais valor, porque aquela ideia de estarmos agarrados à televisão é uma coisa mais nossa de jogador, não tanto para o resto da malta.
Sim, eu acho
que é por isso que as portáteis acabam por vender mais. Mas olha, o DuckTales, por causa dos portes, o segundo jogo é praticamente a mesma coisa. O porte está, lá está, é isso que estavas a dizer, o porte está muito bem feito. Eles conseguiram quase reproduzir o jogo ela por ela, claro, com as limitações do Game Boy, mas são jogos que estão muito bem em qualquer uma das consolas. Falta, lá está, nos Game Boys falta a cor, que eu acho que a cor dá muita vida, principalmente ao segundo jogo. Acho que o segundo jogo é muito vivo, mais até do que o primeiro, e tem mapas realmente com um aspecto muito, muito interessante. Por exemplo, há um mapa que é no deserto, que é no Egito, e tem aquele aspecto do deserto, e que andamos lá por baixo da terra, nos túneis e não sei o que, aquilo tem um aspecto super... Tem um aspecto mesmo muito bom para um jogo da NES, pronto, basicamente.
Sim, eu estou a ver aqui até um nível em que tens um sprite de chuva a correr atrás.
Uhum, sim.
Epá, sim, sem sombra de dúvida. Isto está uma coisa muito à frente. Lá está, é aquelas coisas, tenho um bocado aquela sensação de quando joguei o Ocarina of Time, não é? Que eu joguei há uns anos atrás, portanto muito tardio, e eu consigo compreender completamente porque é que aquilo na altura foi o que foi, e porque é que ainda é considerado hoje um dos melhores jogos alguma vez feitos, porque de facto aquilo estava muito à frente do seu tempo, pá.
Sim.
É claro que visto aos olhos de hoje tem muitos problemas, obviamente, mas a gente tem que julgar as coisas pelo tempo em que saíram, epá, e aquilo sair naquela fase, um jogo daqueles é surreal. Se eu fosse um Alex Jones da vida, diria que alguém viajou no tempo e levou as técnicas de construção de videojogos para a altura para fazer o Ocarina of Time. Portanto, sim,
e se calhar viajou, nós é que não sabemos.
E se calhar nós é que não sabemos. Só que aparece uma foto dele, não é? Com uma PS4 na mala. Uma foto antiga.
Uma foto antiga.
E com um smartwatch. Smartwatch e com uma PS4. E assim, de óculos de sol, a tentar se esconder, a negociar com a Nintendo e tal.
Pá, então, acho que sim. O que é que se fazia?
É uma possibilidade muito grande. Mas é engraçado falar ainda em termos desta parte das portáteis versus consoles domésticas, neste caso NES com a Game Boy. Estou aqui a pensar que é tão engraçado vermos um paralelismo de uma coisa que aconteceu nos anos 90, estar a acontecer novamente agora em 2020, e com isto me refiro à situação que estamos a passar da Nintendo Switch com a Steam Deck, e que tivemos na altura da Game Boy com a Game Gear.
A Game
que
Gear, exatamente.
É muito parecido, pá, porque temos uma consola que claramente é a que está a vender mais e é a que é mais jogada pelo público, mas não é necessariamente a que tem mais potência, e o fator onde ela acaba por ganhar é na autonomia da bateria, em que a outra, que é muito superior, acaba por perder e ao mesmo tempo ao perderes essa autonomia da bateria, acabas por perder também o significado da existência dela, não é? Para a prática da consola. Epá, porque eu era um dos tipos que teve a Steam Deck em pré-reserva na altura, ou seja, mesmo quando ela estava para ser lançada, eu paguei os 4€ e tal na Steam para ter acesso à minha. Já tinha o dinheirinho todo de parte e guardadinho para ter a minha Steam Deck. Epá, e entretanto, quando começaram a sair reviews da coisa, porque eu só fiquei, eu apesar de ter feito aquilo para aí 3 ou 4 dias depois deles terem anunciado, eu já só fiquei habilitado para a terceira vaga daquela treta, ou seja, houve para aí 3 entregas, ou 2, já não me recordo bem, de Steam Decks, e só depois é que chegava a minha vez, portanto fiquei ali ainda bastante longe na fila. E quando começaram a sair reviews e eu comecei a ver o tempo de autonomia, eu pensei, não, isto acaba por destruir completamente a noção de portabilidade da coisa, digamos assim. E é engraçado ver a malta na altura a falar da Game Gear e dizer, opá, era altamente, e é uma consola muito fixe, só que eu basicamente tinha que estar com aquilo ligado à corrente, tinha que ter sempre uma ficha disponível, porque aquilo acho que levava para aí 6 ou 8 pilhas, ou uma loucura assim.
Sim, era 6,
acho que era 6 pilhas.
Era 6, pronto. O Game Boy original levava 4. Pá,
depois passou a 2.
Levava 6, exatamente, o Game Boy passou a 2 com o Game Boy Pocket, eu acho eu. Mas, acho que a autonomia, imaginem, a autonomia do Game Boy original era de 25 horas, eu confirmei isso. A do Game Gear eu não tenho a certeza.
Mas com pilhas Duracell?
Umas 5 horas? Não, com qualquer tipo de pilhas, okay, estou pronto. A falar. Pilhas carregáveis ao máximo.
Pá, porque a pilha Duracell
Duracell, os coelhinhos. Olha, sabes, olha outra coisa, vocês de certeza que se vão lembrar disto, que era incrível. Eu, quando usava o meu Game Boy Color, comprava aquelas pilhas da Duracell que vocês carregavam com os dedos
lados
e dava para mostrar. É pá, tão fixe.
Deixa eu ver quanta bateria que a malta
inventava. Sim, opá, que eu deixava-te ver. Malta, isto é verdade, vocês hoje em dia, malta nova, que não lidava com pilhas, vocês estão habituados a verem uma barra de bateria no vosso ecrã. Nós, na altura, tínhamos que pegar na pilha e carregar assim de lado, e aquilo dizia, e eram pilhas caras, né? Se vocês, pronto, se não tivessem tanta capacidade financeira, compravam pilhas normais, e olha, quando o Game Boy morresse, era significado,
seja,
vocês tinham que comprar as pilhas.
O preço que compravas 4 pilhas da Duracell, compravas 16 dos chineses.
Exato.
E era trocar pilhas como se estivesse a trocar balas.
Começavas a ouvir o som assim meio atrofiado no Game Boy, as pilhas já estão a ir à vida.
Eu no coisa, que me lembrava era a luz. A gente que com pilhas novas ligava e a luz do power ficava ali mesmo vermelha. Assim, quando a pilha começava a ficar fraguinha, já vai a luz, já vai
isso
embora.
Já está a ir. Isto já está a ir, muito bom. Opa, muito bom, muito bom.
Que nostalgia,
opa, fabuloso. Mas sim, vocês não acham que é engraçado vermos a mesma coisa acontecer em anos diferentes? A mesma coisa, quer dizer, situações muito, muito similares. Tu tens alguma Steam Deck, Eduardo?
Não tenho. Por acaso não é máquina que propriamente me interessa muito. Eu não tenho muito. Eu jogo no PC, mas não é propriamente um sistema que eu uso muito para jogar. Apesar de ter uma conta de Steam com centenas de jogos. Mas, mas já fui mais de jogar no PC do que agora. Então a Steam Deck acaba por não me fazer grande interesse. Eu gosto muito das consolas Nintendo. Desde a Wii,
sempre.
Basicamente. Quer dizer, desde sempre. Mas a Wii foi aquela que me fez voltar à Nintendo. Porque eu com a Famicom... com a Famiclone acabei por só jogar Nintendo até 2000, basicamente. Depois em 2000 PlayStation 1 e PlayStation 2, ali uma quase a seguir à outra. E depois passei para a Wii a seguir. E a partir daí nunca mais saí da Nintendo. E tive a Wii U, pronto, que infelizmente foi o que foi, mas... os meus anos de Wii U foram assim um bocado complicados como jogador, mas tive boas experiências lá e tenho uma coleção interessante e gosto muito de jogar.
Tinhas o Wind Waker, não é?
Tinhas o Wind Waker, sim. Há montes de conteúdos muito bons, que agora estão quase todos na Switch, os que são bons. Por isso, por um lado, é uma vantagem eu ter tido a Wii U, porque agora não tenho que estar a comprar deluxe a torto e a direito, não é? Porque eu já os joguei.
Exatamente. Exatamente, está chave.
Exatamente.
A tua carteira agradece.
Sim, mas realmente isso que estás a dizer da Game Gear e do Game Boy é a mesma coisa que esta situação. Pronto, situações diferentes, claro, mas ao fim e ao cabo acaba por ser o mesmo estilo, apesar de terem saído em tempos diferentes a Switch e a Steam Deck, mas a Game Gear, eu já vos falei daquele meu amigo que estava em França e ele houve um ano que ele teve uma Game Gear e houve um ano que ele veio para cá com a Game Gear. Obviamente a malta na altura vinha de autocarro, foi o único ano que ele veio de Game Gear. A partir daí ele começou a vir de Game Boy, porque a Game Gear não dava sequer para o início da viagem. Ele ainda não tinha saído da cidade, okay. Já estava sem bateria.
Espetáculo. Epá, pois.
Ele ainda tem a Game Gear. Infelizmente a Game Gear dele teve aquele problema que muitas tinham, que os aquelas coisinhas como é que se chama? Capacitadores? Acho que é assim.
Capacitadores, sim, correto.
Exatamente, que derretiam basicamente, sim. Começavam a libertar o líquido. E a dele aconteceu-lhe isso, por isso a dele já não está a funcionar.
Lá no trabalho apareceu-me uma, abri para tentar ver, porque ele estava com o jogo do Sonic, abri para ver se dava para fazer alguma coisa, não dava para se salvar.
Não, quando aquilo vai para o chip, lixou, já não tem hipótese. Mas ele tem uma série de jogos e ainda os tem todos, mas pronto. A console é que foi mesmo à vida.
Epá, ou então, pois a solução era levar uma bolsa com pilhas, não é? E gastar imenso dinheiro em pilhas,
sim.
Ir trocando ali a meio da viagem. Epá, e por falar nisso, tantas viagens de estudo que eram passadas a jogar o Super Mario Brothers no Game Boy em que o pessoal passava. Pá, era muito fixe, era grandes tempos. E estou aqui a ver, porque entretanto surgiu-me aqui a curiosidade, que era quem é que era a concorrência do Game Boy. E era a Game Gear, como é óbvio, que nós já falámos aqui, mas depois também ainda havia a Atari Lynx e o Turbo Express.
Sim.
Pá, e eu confesso que não conhecia o Turbo Express, nem sequer
Turbo
sabia
Express, que olha, então vou-te dar aqui uma curiosidade.
Express.
O Turbo Express é exatamente aquilo que a Switch faz, porque o Turbo Express usava os U-cards do TurboGrafx-16, então tu podias literalmente meter aquilo numa consola para a outra.
Uau, ok.
Tinhas a consola de salão e tinhas a portátil. E tu podias usar. Não sei se depois aquilo o jogo mudava. Isso eu não sei, porque eu nunca tive nenhuma. Não tenho experiência com ela, mas sei que aquilo funcionava assim. Que ele usava os U-cards da consola de salão e tu podias meter. Tiravas da consola de salão e metias na portátil. E ia jogar para a rua, provavelmente era o mesmo jogo, vou supor, visto que os jogos eram iguais, eu acho que não fazia diferença, era só o ecrã que era mais pequenino e pronto. Ou seja, o Turbo Express é Switch.
Opa, muito fixe, então provavelmente se calhar foi das primeiras consolas a quebrar essa barreira da divisão de casa e portátil, não é?
É possível.
Ainda que não fosse na consola em si, mas utilizando o mesmo sistema de cartuchos.
Sim, sim.
Isso é engraçado.
Sim. Tinhas de ter as duas consolas, claro, mas sim. Eu não sei é se o adaptador da Game Gear para a Master System se saiu primeiro do que a Turbo Express. Isso é que eu já não sei. Mas porque também existe isso. Existe lá um adaptador qualquer que dá para jogar assim, uns jogos. Acho que é da Master System na Game Gear. Eu sei que é um adaptador assim muito manhoso. Mas esta Turbo Express é literalmente aquilo que nós podemos chamar hoje a Switch. E se bem me lembro esta Turbo Express, por causa de ser estava a correr jogos que a TurboGrafx-16 corria, não é? Porque eram jogos de 16 bits, entre aspas, porque aquilo eram mais de 8 bits do que 16 bits. Aquilo também usava uma data de pilhas. Aquilo também usava pilhas que nunca mais acabava. Era um bocadinho como a Game Gear, porque estava a correr jogos de salão, por isso tinha que ter muitas pilhas.
Antigamente tudo gastava pilhas. Eu também, no, antigamente é tudo nas pilhas. Eu por acaso não estou a ver nenhum jogo antigamente que dava para jogar a bateria. Quer dizer, dava para comprar. No Game Boy eu tinha uma bateria que carregava, uhum. Mas basicamente ligava no sítio das pilhas, portanto. Eram pilhas recarregáveis.
Sim, e para a Game Gear também acabaste por ter uma coisa parecida. Sim, sim. Porque eu tenho, tenho uns amigos que têm uma Game Gear e eu estive com ela na mão e lá com jogos, Spider-Man e tudo, e uma das coisas que eles tinham era uma bateria amovível que depois aquilo encaixava lá. Portanto, isso, não sei de que ano é que é, mas eventualmente isso acabou por ser inventado também para a Game Gear.
Deve ter sido inventado fixe, para um chinês, que os chineses inventam
como
tudo.
Como tu tinhas acessórios, por exemplo, para o Game Boy, que tinhas a luzinha para te dar a luz, que tu não tinhas a retroiluminação bem, na consola, tinhas assim, e aquela lupa gigante que nós punhamos no Game Boy para conseguir ver o jogo melhor.
Sim, encaixávamos por cima e também tinha luz essa lupa.
E também tinha luz. Pá, sim, aquilo, pá, só não... É assim, as pilhas iam à vida mais rápido, mas tu conseguias jogar no carro sem ter que estar a inclinar o Game Boy para as lâmpadas
da iluminação
na rua. Sim. Vias o jogo, olha, a malta queixa-se que agora, pá, aí o jogo não sai a 120 frames. Na altura tu vias aquilo uns frames.
Na altura era uma luta para tu veres o jogo.
O frame, exatamente. Tu querias ver um frame. Muito bom.
E ainda me lembro do jogo do Pokémon. Há um nível, tens de passar no meio de uma montanha em que tu entras na montanha e só vês o Ash, não vês mais nada, porque o resto, o Ash ou o teu boneco, porque o resto está tudo escuro, porque precisavas do Flash, salvo erro, para ensinar ao Pokémon, que era para ele clarear a área. Eu lembro-me de passar metade dessa gruta tudo às escuras. Um gajo habituado no jogo, sempre a tentar procurar a luz, que é para conseguir ver. Ainda agora, quando ligo o Game Boy, lá vou eu apontar aquilo para a luz, parecemos uns anormais. É tão fixe. Opa,
mas isso é épico, tu jogaste o jogo da melhor forma possível, que é, não tinhas o flash, também não precisavas dele, não é?
Exato.
Opa. Vamos andar aqui contra as paredes na gruta e algo há de acontecer. Isso é muito épico.
Éramos contra as paredes e depois íamos sempre a carregar nos botões para ver o que é que acontecia e depois, temos que usar o surf, temos que passar aqui um bocado de água. E passámos um bocado de água e bate numa parede, bate noutra, bate noutra, ali.
Pá, isso é mais hardcore do que jogar o jogo em japonês. Isso é mais hardcore. Mesmo tempo estás a trabalhar todos os outros sentidos. Sabes aquela malta que gosta de ter a experiência dos cegos e que fica uma semana com os olhos vendados para desenvolver os outros sentidos? Porque acha que vai ficar o Daredevil. Acaba por não acontecer, como é óbvio, acontecer. Não é? Sim. Estamos na vida real.
Também há casos reais que há quem põe ácido mesmo nos olhos, que é porque devia ter nascido cego.
Para ter a experiência total.
Exatamente. Pá, isso é a experiência total e irreversível, não é? Eu não sei com quem é que te dá, Gil. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso, mas tu dizes,
deu no coisa, mano. Já apareceu no telejornal. Daquelas pessoas que dizem que é o normal, é o da atualidade, em que agora tu, da maneira que tu te sentes, é da maneira que supostamente devias ser. Então ela sempre se sentiu que era cega. E então já andava com os olhos colados com a fita cola e com óculos escuros e de bengala. Mas já desde pequenina, que ela desde pequenina diz que achava que era cega. E então, agora, depois de já de completar 20 e tal anos, o que é que fez? Meteu ácido nos olhos. Que é para a experiência.
Grande
ficar no
final deste episódio. Vamos terminar então.
Não. Antes de terminarmos, para animarmos aqui a malta. Pessoal, lembra-se de alguém? Alguém se lembra? Já, ou tiveram com uma Sega Nomad na mão? Que saiu depois da Game Gear?
Eu lembro-me, nunca estive com nenhuma, mas lembro-me perfeitamente dessa console.
Pá, eu estive há duas semanas na Sex.
Okay.
Até pedi ao homem para ver a console. Eu posso ver isto, que eu não conheço isto. E ele lá estava a dizer: Sega Nomad saiu depois da Game Gear. E saiu. Eu fui ver, saiu em 95. Uhum. Desconhecia. Era uma Mega Drive portátil. Era, exatamente. Eu, pelo menos era o homem estava a dizer que a maior parte dos jogos havia um adaptador para pôr jogos da Mega Drive lá.
Sim, sim,
mas também
mesmo cartucho.
Levar 6 pilhas é muita coisa.
Sim.
Opa, é... o problema, lá está, o problema é esse. Quando se quer chamar a portátil a uma coisa, não é? Pá, eu gostei muito, lá está, eu gostei muito das perspectivas que a Steam Deck dava. Estar a jogar Elden Ring portátil é uma coisa incrível. Agora, quando descobres que aquilo dura 2 horas a 3 horas, menos
sim, provavelmente. Pois, Elden Ring, se calhar.
Pois, se calhar, uma hora com sorte.
Meia hora jogaste
com a pensar, epá, sim, é isso, porque eu na altura, eu não comprei mesmo por causa disso. E para mim, 3 horas é o suficiente, porque na realidade, eu nunca tenho sessões mais longas do que 3 horas. Epá, mesmo que eu queira, não consigo. Então para mim 3 horas está porreiro, que é a onda da Switch. A Switch consegue umas 4 e pouco. Portanto, para mim está impecável. Portanto, provavelmente sim, deves ter para aí uma hora com esses jogos mais potentes. Epá, agora, claro, depois aparece aquela malta a dizer, não, isto dura 4 a 5 horas. E depois vais ver e a malta está a jogar Stardew Valley e assim. Epá, e eu penso, pá, eu acho um bocado esquisito, estás com uma consola com aquela potência a jogar jogos que tens disponível também na Switch. E não sei, acho que é um mau aproveitamento do hardware, não é? Que a consola tem, e acho que acaba por não fazer sentido, até mesmo face ao PVP da consola, tu estares a despender tanto dinheiro para acabar por jogar jogos que tens acesso noutras plataformas, e se calhar pá, foi um bocadinho por aí. Portanto, acho que a Nintendo sempre conseguiu isto, que é um bom equilíbrio entre aquilo que oferece e a usabilidade que aquilo tem, porque a verdade é essa, se as coisas acabarem depois por não funcionar, acabam por não conseguir ter o sucesso que é esperado. Acho que há ali um público-alvo que eles conseguem atingir bastante bem, epá, e tens países em que provavelmente até será uma grande ideia. Tu tens países que utilizam os aviões quase como se fossem autocarros, não é? Praticamente.
Sim.
E portanto, tu neste momento em qualquer avião tens uma tomada, e portanto, para pessoas que vivam nesses países, estou a falar de Nova Iorque, Brasil, etc., pá, há uma série deles em que é muito comum tu teres uma profissão em que viajas bastante de avião e passas muito tempo em avião. Poderá fazer sentido, mas lá está, em termos de mercado global, acaba por ficar um bocadinho short, pelo menos para aquilo que eu queria de uma consola naquele formato. Pá, e então, acredito que eles corrigindo essa situação agora em futuras versões e melhorando a autonomia, aquilo vai ser de facto uma máquina muito, muito interessante e que me deixará em pulgas, certamente. E essencialmente é isto. Não sei se vocês querem adicionar mais alguma coisa relativamente ao DuckTales que nós nos tínhamos provavelmente esquecido, ou que vocês queiram ainda adicionar agora no final do podcast.
Opa, a única coisa que tenho a adicionar, não sei, é só o remaster que saiu para a PlayStation 3. Não sei se vocês já viram.
Sim,
em
do
que
primeiro.
Eles colocaram. Do primeiro, exatamente. Em que a única. Opa, está espetacular também novamente a nível de cores. Colocaram os fundos todos em 3D, pá, mas é o mesmo jogo, só que muito mais bonito, não é? É diferente.
Sim.
É diferente.
Esse remaster deixou-me triste porque eles depois não fizeram do segundo. Eu queria do segundo.
Ah,
e eles
pois.
Nunca fizeram isso.
E ainda não será possível acontecer. Este remaster é de que ano?
Já tem uns anos. Já acho que é
2013.
Exatamente. Pois.
Ok, pela Capcom fizeram
sim,
um remaster.
E tem uma versão física. Tem uma versão física para a PlayStation 3 que é extremamente cara e difícil de apanhar.
A sério, que engraçado.
É. E também há uma versão física para a Wii U, mas acho que não saiu na Europa. Por isso, essa aí não. Acho que não há. Essa versão não, mesmo em CD com o jogo, não, acho que não há na Europa, acho que só há no Japão e Estados Unidos, provavelmente.
Acho que ele saiu para o PC, PlayStation 3, Wii U e para a Xbox 360, mas a Wii U não foi em todos os países. Mas também não diz onde é que saiu.
Cá, por exemplo, na Europa, existe a versão na Wii U, mas
digital.
Existe só digital. Sim,
digital,
não há versão física.
Epá, grande nota, Gil, não sabia disto. E muito fixe mesmo. Estava agora aqui a ver imagens do jogo.
É, o jogo está muito bonito.
Se isto houvesse para a Switch, que já ia jogar isto. Sim, senhor.
Era perfeito que a Capcom agora se lembrasse: olha, vamos relançar o primeiro e já agora fazemos também o segundo e acrescentamos.
Isso é que é. Exatamente. Opa, muito fixe, muito fixe. E quanto a ti, Eduardo, diz-nos a nós que novidades é que podemos esperar agora do Café Mais Geek, que projetos é que vocês têm, e para o nosso público do Old Gamers que ainda não vos conhecia e que certamente agora irá começar a seguir. Malta, vão lá ao Café Mais Geek, Instagram, Twitter, o que quer que seja, comecem a acompanhar esta malta se ainda não o fazem. Diz-nos aí que novidades é que nós conseguimos esperar. Eu já vi que vocês estão, pá, isto é, estou aqui no site, já tenho aqui uma review do Missão Impossível, do Oppenheimer.
Missão quase impossível.
Missão quase impossível. Pá, e estão sempre a par aqui das novidades. Fala-nos um bocadinho aí acerca disso.
Pá, nós neste momento temos uma equipa bastante bem composta. Acho que estamos neste momento na melhor fase do Café Mais Geek em termos de equipa, por isso é que tem saído muitos conteúdos interessantes. E a equipa tem estado a dar tudo, mas assim como grandes novidades, nós agora temos aí também um programa que surgiu agora há uns dias de mangá, mais direcionado ao One Piece. Para quem gostar, nós vamos acompanhar o One Piece em português, que está a ser lançado, finalmente traduzido para a nossa língua, e nós vamos acompanhar os lançamentos, que é também um programa que vai ser aqui, provavelmente com apoio da Devir e não sei o quê. Vamos trabalhar também com a Devir para isso. Depois,
muito fixe,
grandes novidades que temos para este ano, que eu isso acho que tenho que referir porque faz todo sentido. Está confirmado que vamos estar presentes na Gamescom. Vai lá estar um dos nossos colaboradores este ano. Isso acontece agora em agosto, por isso fiquem atentos que vamos ter conteúdos, porque ele vai estar em possivelmente vai ver jogos em primeira mão, vai poder fazer algumas entrevistas, por isso vai haver novidades. E depois vamos ter também uma pessoa, apesar dessa ainda não sabemos se vai com pressa, ou seja, se vai mesmo propriamente para fazer conteúdos ou se vai só de visita e depois aproveita para nos enviar algumas coisas, mas também temos um colaborador que vai estar na Comic Con Nova York. Por isso, essas são assim os dois grandes pontos para este 2023, e vamos continuando sempre a fazer conteúdos dos últimos lançamentos das áreas todas, videojogos, de cinema e por aí fora. Por isso é estando atento, nós estamos por todo lado. Podcasts em Spotify, também estamos com os podcasts no YouTube, que agora aquilo também está lá, essa secção.
E vocês têm uma série de podcasts diferentes, não é? Sim, nós estivemos no Café da Manhã, eu julgo.
Exatamente.
Mas há outros podcasts.
Sim, o Café da Manhã com os Geeks, entrevistas a malta como vocês, que têm outros projetos de várias áreas. O Indie Corner, relacionado com indies, com equipas indies em Portugal, de videojogos. Depois temos o Saqueador dos Beats, ligado também aos videojogos, onde em cada episódio falamos sobre um videojogo. É um bocadinho também como vocês fazem aqui.
Sou grande fã desse, gosto muito.
E temos também o Take, que é o podcast de cinema. E depois, dentro do Take, temos uma série de spin-offs, que é o Twist no Take, relacionado com cinema de terror. Temos o Take to the Past, relacionado com filmes clássicos, pelo menos com 20 anos ou mais. Temos o Binge with Take, ligado às séries de TV, sempre com as últimas novidades. Temos o Take principal com as últimas novidades do cinema. E acho que não me estou a esquecer de nada, acho que é isso. E temos agora este novo ligado ao One Piece, pronto, também é um podcast.
Era relacionado com isso a pergunta que eu tinha a fazer, que é agora, tendo em conta a chegada da adaptação da Netflix para live action, vocês também estarão a cobrir isso ou não?
Sim, vamos estar no Take, no podcast Take, vamos fazer garantidamente um episódio. Normalmente esses episódios no Take saem no fim quando a série termina, mas como a Netflix lança logo tudo de uma vez, podem contar que o episódio há de sair ali alguns uma, duas semanas depois da série sair, para nos dar tempo de assistir a tudo. Claro. E além disso, no outro podcast que é dedicado ao mangá do One Piece, iremos ter também um episódio especial, isso já está na nossa programação, que será um episódio também dedicado à série, pronto, porque como estamos a acompanhar o mangá também para fazer um bocadinho as relações, para ver com as diferenças e essas coisas todas.
Well, fame, power. I found everything this world has to offer. Free yourselves. Take to the seas. My treasure is yours to find.
Já agora, por curiosidade, agora depois de eu acho que já saiu um segundo trailer. Tu como é que estás relativamente ao que viste no trailer? Achas que vai sair coisa boa? Quais é que são as tuas expectativas quanto a esta adaptação de um anime que nós sabemos que é sempre uma coisa complicadíssima de fazer, como, como pudemos assistir com o Dragon Ball, como é que é, o Origins, como é que se chamava aquilo?
Não sei, Evolution.
Sim, exatamente, eu não sei. Exatamente, eu não sei.
Dragon Ball Evolution.
O One Piece eu acho que ainda é mais complicado de fazer adaptação para live action do que o Dragon Ball. Eles não conseguiram fazer no Dragon Ball, mas eu acho que a fazer, se não existisse nenhum, eu diria que o One Piece era mais complicado, porque as personagens são mesmo muito estranhas. E há personagens pelo One Piece fora que são muito esquisitas e é muito difícil trazer aquele tipo de personagens para o live action de forma a que fique bem feito. Eu do que vi dos trailers ainda estou curioso, mas estou um bocadinho naquela de... estou um bocadinho reticente, porque eu gosto muito do One Piece e pá, não sei, estou com um bocado de medo, porque é aquele tipo de conteúdo. Sabem quando vocês olham para um tipo, vem uma série, ou vem um filme, ou jogam um videojogo e dizem, isto só funcionaria aqui, não funcionaria em mais lado nenhum. Eu acho que One Piece é um bocado isso. One Piece para mim é, isto funciona em anime ou em mangá, pronto, que é a estrutura base, mas
estrutura.
Isto funciona aqui. Eu não sei se isto vai funcionar noutro tipo de conteúdos. Apesar do One Piece ter vários videojogos, mas não são, mesmo assim os videojogos não fazem bem jus àquilo que o One Piece é, na verdade. Apesar de alguns deles são até jogos decentes e bem feitos, mas acho que não fazem... Tu não tens aquela sensação como tens no... Por exemplo, o Dragon Ball acho que faz isso muito bem nos videojogos. Acho que tem jogos mesmo.
Sim.
Tu sentes que estás no quase no anime. One Piece eu já não sinto tanto isso. Acho que ele está muito bem em anime e manga. E custa-me sair daqueles dois. Ir para outros meios. Por isso eu estou um bocado com medo desta série.
O que é que vai sair daí? Vamos ver.
E sabes uma coisa engraçada, que é eu estava aqui a pensar para com os meus botões. Tu tiveste uma adaptação exatamente da mesma empresa da Netflix, do Cowboy Bebop. E o que aconteceu ali foi super estranho, porque as críticas para a série, eu acabei por nunca vi o anime nem o mangá, e vi a série. Eu gostei daquilo, foi super estranho ver que a maior parte das críticas eram de que aquilo estava demasiado fiel e que os personagens eram estranhos, ou seja, parece que houve uma certa rejeição ocidental da série. E até a própria equipa, os atores, o John Cho, que eu adoro, desde o Off Center, aquela uma sitcom super antiga, etc. Pá, eles, notaste que a equipa ficou mesmo triste daquilo não continuar. Não é aquela situação Dragon Ball Evolution, não é? Acredito que a série poderia ter os seus problemas e que tenha divergido do mangá ou que tenha feito ali alguma coisa também em termos de história que os fãs não tenham gostado tanto, mas acho que não era tão grave a ponto de ter sido de desligarem a ficha como fizeram. E o pensamento que eu tenho é, bolas, então, se eles adaptam aquilo, se eles passam essa estranheza nipónica, que é absolutamente normal, quem assistiu a animes e que lê mangás sabe precisamente que aquilo é um mundo completamente diferente, e que vive segundo as suas próprias regras, e a malta que gosta de anime e mangá como nós, o que acontece é, nós aceitamos aquilo, ok, este mundo tem estas regras, está aqui um polvo gigante com 8 tentáculos a chupar um bulical, é normal e faz parte, não é? E tu tens que assumir aquilo como sendo normal para aquele mundo, como sendo uma norma e como sendo uma coisa aceitável e segues em frente. E é normal que o povo ocidental não para isso pareça ridículo, não é? Para a maior parte das pessoas. E a questão é, se eles fizeram isso com o Cowboy Bebop e a série foi rejeitada por causa disso, eu também estou muito curioso para ver o que é que eles fazem com este One Piece e vou estar mesmo atento para ver para ver o que é que vai acontecer.
Eu acho que o One Piece, eu acredito que pelo menos numa segunda temporada vá ter, porque eu acho que o One Piece é demasiado grande e vai haver demasiadas pessoas a ver, mesmo que depois seja muito criticado. E a Netflix aprova segundas temporadas pelo número de vezes que o filme está no top 10 ao longo de várias semanas. Por isso, eu acho que o One Piece vai ter uma segunda oportunidade, mas é porque o One Piece é tão gigante e já ultrapassou as barreiras do anime e do manga e já tanta gente sabe o que é One Piece que vai acabar por ter visualizações só porque sim. E isso vai ajudar a que ele tenha uma segunda oportunidade. Agora, se ele vai ser bom ou não, isso aí, lá está. Essa tal...
São os 500.
Essa tal estranheza que tu tens no manga, essa tal exagero que tu tens no manga e no anime, que é difícil para nós cá vê-lo quando metes em live action, quase que te estás a ver, não é? Que são pessoas reais e tu começas... isto não faz tanto sentido assim. Mas depois há outras coisas que nós fazemos cá que também não fazem sentido nenhum. Tipo, os filmes da Marvel, por exemplo, são coisas completamente fora da realidade, não é? Mas é diferente. Claro. É outro tipo, é uma coisa mais, não sei, é diferente.
É mais aceitável.
É uma realidade que encaixa connosco.
É isso,
que encaixa connosco porque nós vivemos com eles. A tua avó sabe quem é o Super-Homem, sabe quem é o Batman, percebes?
Exatamente. A minha não sei se sabia.
Era uma avó, nem toda a gente tem que saber quem é o Super-Homem nem o Batman.
Claro, pronto, é isso.
E de certeza que a tua avó era uma senhora amorosa, não tenho qualquer dúvida.
Era, sim. Mas quando acho que ela era o Super-Homem, ela dizia que não sabia quem era o Super-Homem. Ela sabia quem era o Clark Kent, o Super-Homem ela não sabia quem
era. Era dos óculos, não é?
Era dos óculos.
Muito bem. Meu caro Eduardo, olha, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Foi mesmo, como é sempre, um gosto fantástico de teres aceito este convite, de teres tirado este tempinho teu para conversar aqui um bocadinho connosco. Para nos aturares e para contribuires para este podcast, porque quando sempre temos aqui convidados, eu sinto que cada vez mais o podcast ganha mais valor e que fica uma coisa com uma substância muito boa. Então, muito obrigado por isso, meu caro.
Ora é essa, obrigado eu pelo convite. E é sempre um prazer estar neste tipo de coisas e a falar. Lá está, como eu disse no início, principalmente a falar de coisas que eu gosto tanto, como neste caso do DuckTales, e poder-me dar um input ou uma novidade, por exemplo, como aconteceu com a consola portátil da TurboGrafx, da PC Engine, pronto, poder dar esse tipo de também de notas e coisas novas para o pessoal também ficar a saber, até ainda melhor. E o vosso podcast, eu já vos disse, e volto a referir, agora que estou aqui, eu gosto muito de ouvir vocês. Vocês, nas vossas discussões, fazem muito lembrar as minhas discussões com o meu amigo, com o Tony, esse tal que esteve em França durante muitos anos, que eu já falei várias vezes. E eu voltei meia, apetece-me entrar por aqui adentro e começar a falar com vocês. Por isso, estar aqui é o perfeito. É exatamente isso que me apetece fazer em quase todos os episódios.
Epá, muito obrigado, pá.
Pronto, obrigado.
Gil, depois manda por MBA 50€.
E enviámos também juntamente um convite ao Tony, para o Tony também se juntar à malta num terceiro episódio. Desta reunião. Que é para conhecer parece o famoso Tony, o que mandava jogos de França.
Exatamente. Parece muito bem. Grande conquista, Gil, como é que as pessoas lá em casa então, e que gostaram deste episódio e que ainda não nos seguem, o que é que elas têm que fazer neste momento exato? Não é amanhã, não é daqui a umas horas, não é para a semana, é o que é que elas têm que fazer agora urgentemente, Gil?
Neste momento, agora urgentemente, já que nos estão a ouvir, têm que fazer subscribe, seguir... Unfollow, porque opá, já nos estão a ouvir e já só têm que carregar nesse botãozinho que é para estar sempre a receber novidades. Aqueles que ainda não nos seguem e nos estão a ouvir agora por acaso, é só pesquisarem por Old Gamers, tudo juntinho, Old Gamers PT, em qualquer lado: Instagram, Facebook, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, YouTube, que a gente está lá.
Parece muito bem. E malta, olha, muito obrigado por terem estado desse lado. Espero que tenham gostado deste episódio tanto quanto nós. E nós, se calhar, vamos descansar um bocadinho.
É, vamos descansar mais um bocadinho, tem que ser.